Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Bruno Mendes. Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 24 de dezembro de 2019. Véspera de Natal e hoje um programa muito especial. Nesta terça e nesta quarta-feira, vamos reapresentar os melhores momentos de entrevistas feitas por Sérgio do Bocage para a série Oi Setentões, exibidas na TV Brasil e aqui também na Rádio Nacional. Começamos com Gerson, o canhotinho de ouro. Vamos conferir a primeira parte.
Sérgio do Bocage.
Não é exagero dizer que ele foi o melhor lançador do futebol mundial. Passes precisos de mais de 40 metros. Foi o cérebro da seleção brasileira no tricampeonato mundial. Falava tanto em campo que virou até comentarista. O papagaio, que também é o canhotinha de ouro, é o nosso entrevistado de hoje na série Os Setentões, Gerson Nunes. Campeão do mundo com direito a gol na final. Não é pouco não, né?
É, não é pouco. Mas também não é muito, né? Eu sempre digo que eu não treinava e eu não treinei para fazer gols.
Mas fez muitos.
Fiz alguns. Agora eu treinava para exatamente fazer os lançamentos, né, para os companheiros. Quer dizer, para participar, né, uma engrenagem daquela máquina. Então eu treinava para aquilo. E acho que fiz bem. Eu sou tricolor desde menino. Eu tinha um time, eu tinha as camisas e tinha a bola. E era o melhor jogador. Porque normalmente quem tem a bola e a camisa não sabe jogar. E a minha camisa era do Bangu. Eu gostava do escudo. Gosto até hoje, acho muito bonito. Escudo do Bangu. Meu pai me deu jogo de camisa do Bangu. Mas na curriola, né, na molecada, a maioria era tricolor e eu fui envolvido. Quer dizer, eu sou tricolor em todo o Brasil. E sou botafoguense no Rio.
Não é fluminense?
Também.
E pode isso?
Mas eu sou aquilo que eu quero ser.
Coração dividido, não tem problema.
Exatamente. Aí, meu pai foi jogador de futebol, meu tio também foi jogador de futebol. E eu lembro do meu tio, eu pequenininho, e ele jogava bola para eu estar de perna direita. Não tinha jeito.
Porque no passado ser canhoto era estranho, né? Às vezes tinha até preconceito.
É porque o canhoto, isso é científico, o canhoto já nasce inteligente, porque nós estamos sempre na contramão. Porque o comando vem daqui, do lado direito. Então, né, a gente tem que se virar da melhor forma. E você vê os principais jogadores do Brasil, por exemplo, o Pelé sempre dizia, eu gostaria de ser canhoto. Por quê? Eu, por exemplo, não gostaria de ser destro. Eu sou canhoto, acabou o problema. Agora você imagina se o que eu fiz com a... Eu fiz boas coisas com a esquerda, fizesse também com a direita, fosse ambidestro.
Uhum. É isso? Isso, ambidestro. Romário era ambidestro, Pelé.
Seria do Pelé. Pelé não era ambidestro. Garrincha não era. Então a gente sempre brinca com isso, mas O importante é você, porque você não aprende a jogar, né, futebol. Você já nasce sabendo. Você vai aperfeiçoar durante os treinamentos, durante o seu tempo, né? Você vai aperfeiçoando aquilo que você já sabe. Porque amanhã você diz assim, eu vou ser médico, vai, a estudar vai ser. Engenheiro, né? Seja lá, você é jogador de futebol, não vai.
É, o Evaristo diz que se futebol pudesse ser ensinado, ele ensinava os filhos.
Exatamente. E outra coisa, Evaristo foi mestre. Evaristo sabia tudo. Você bota aí, quer dizer, quem viu jogar, né? Talvez mais novo não, mas eu vi jogar, joguei contra. Ele está lá no mesmo nível de Pelé, Garrincha, está lá em cima.
O que que mudou do Zagallo para o Saldanha?
Mudou o esquema. Saldanha gostava de ponta na frente, era o Edu. Quem voltava era o meia, para fazer o terceiro homem. E o Zagallo gostava de ponta voltando.
Como ele?
Fazia o terceiro homem. Paulo César, Rivelino foi adaptado a isso.
Foi o melhor time que você jogou?
Foi a melhor seleção que eu joguei. E eu vou explicar por quê. As duas seleções que eu reputo as melhores. 58, tecnicamente falando, 58. E 70, pelo entrosamento. Porque ela foi armada, como você falou, em 68, na excursão à Europa e às Américas. Ela já foi montada ali. Então, era fácil. Esse saía, entrava o outro. Era a mesma coisa. Não alterava muito. Certo? Os que ficaram no banco, tanto é que o Zagallo dizia muito bem, aqui não tem titular, não tem reserva. Eu tenho uma seleção jogando e outra esperando. E era verdade. Eu tenho alguns. Quer dizer, aí você vai dizer, não, estou pedindo um. Eu não saberia. É, mas você, eu conheço você. Você vai pedir um. Então esse um eu já vou dizendo a você que eu não sei. Por exemplo, aquele lançamento que eu fiz pro Jairzinho, que ele entrou sozinho.
Tchecoslováquia.
Cobriu o goleiro. O lançamento que eu fiz pro Pelé, que ele dominou no peito, fez aquele primeiro gol. O outro lançamento que eu fiz pro Pelé, e o Pelé deu de cabeça pro Jairzinho fazer o terceiro gol. E eu fui cobrar dele. Aqui, mesma coisa, do mesmo lugar, mesmo posicionamento, você deu de cabeça pro Jairzinho. Por quê? Aí ele falou assim, porque naquele primeiro lançamento, o zagueiro ainda estava distante de mim. Deu para eu dominar e botar aqui na frente e fazer o gol. A outra, o zagueiro estava muito junto e não dava para eu dominar no peito, porque ele espremei aqui. Então eu vi o Jairzinho entrando dentro de cabeça para ele.
Tu deu uma bronca no Pelé?
Não, não dei bronca, eu fui cobrar dele. Ué. Eu tenho direito, estou lançando. Todo atleta, né? Luta para chegar à seleção brasileira, passando por mil problemas, né? Os clubes, campeonatos, seleção brasileira. Isso daí é um capítulo à parte. E ser campeão do mundo, acabou. É o ápice da carreira de qualquer atleta. É chegar à seleção brasileira e ser campeão do mundo. O cara era... Ele faz falta até hoje. Jogando. Vamos nem discutir jogando, não. Jogando, ele até nem jogaria. De vergonha. Esses laterais estão aí. Brincadeira. Mas como homem, como chefe de família, como pai, né? Como companheiro, como irmão. Né? Gente da melhor qualidade. Ele na melhor qualidade. Ele
tinha o apelido de Capita.
De Capita, é, Capita. Só ele. Olha que aconteceram, né? Bellini, né? Na época. Mauro, né? Tem o Cafu, né? Dunga. Ótimos capitães, mas igual a ele não tem.
Quem foram suas referências em campo? Didi, Jair da Rosa Pinto, Zizinho, quem foram?
É, esses foram os meus mestres, né? Com o Didi eu ainda joguei. com os vizinhos aí da Rosa Pinto, não. Mas a gente conversava muito. Eu pedia muito conselho a eles. Eles iam ver o jogo, né? Maracanã, normalmente. E com o Zizinho já era amigo da família daqui de Niterói. O pai do Zizinho jogou com o meu pai.
Antes de ir pro Botafogo, você tem uma história em Leão, que você foi expulso e a torcida pediu para você voltar. Você já tinha vivido ou viveu isso em algum outro momento?
Fui expulso, arrancado lá. E a galera começou a jogar troço dentro do campo. Almofada, jogando que não, e não. Ninguém estava entendendo nada. E aí parou tudo lá. Aí entrou um manda-chuva lá, que não sei quem era. Falou com o juiz, falou um monte de negócio. Aí, tudo bem, eu voltei. E fui pro jogo.
Suspendeu o cartão.
Suspendeu o cartão, cara lá.
É verdade que o Santos queria você e o Flamengo pediu o Pelé em troca?
Não, isso eu não sei.
Gerson por Pelé, eu vi essa manchete no Jornal dos Esportes.
Isso é um absurdo, né? Mas eu tive para ir pro Santos. Jogar ao lado do Raíssa era fácil, porque até na seleção brasileira, porque da meia direita pra ponta direita não tinha esquema, era o Mané. Era você jogar a bola ali e largar ele e fazer outra coisa e deixar ele, que ele fazia tudo e dava pra você. Quantos centroavantes ele fez, quantos homens de ponta de lança, armadores, ele fazia tudo.
O Botafogo foi sua melhor época?
Foi, não foi a melhor, mas uma das melhores. Eu graças a Deus, eu não posso reclamar de nada. Eu joguei nos principais times, fui campeão em todos os times, joguei na principal seleção mundial, que todo mundo fala, eu acho também, pelo conjunto, e fui campeão do mundo. Eu não tenho que reclamar de nada. Eu comecei campeão e saí campeão. Eu fui para o São Paulo em 69, nas eliminatórias. Eu já era do São Paulo. Eu sou campeão do mundo de São Paulo. Eu fui para São Paulo porque já estavam dizendo que eu não podia mais, não jogava mais, já estava velho, 29 para 30 anos. Então, e o Saldanha contestou isso até o final dele. Tá certo? Sandro Moreira, até o final, que não foram a favor da minha venda. Então. Boas lembranças. Do Rivelino, por exemplo, eu queria levar ele para o São Paulo. Como é que eu vou fazer? Corinthians, você está maluco? Ou para o São Paulo? Ué, qual é o problema? Você aí não vai ganhar. Não vai ser campeão. E nós vamos ser campeões. É melhor você vir para cá. Porque a gente era muito amigo, muito parceiro. As famílias se conheciam também. Ele é um parceirão, gente da melhor qualidade. Aí, falei, vem para cá, cara. Tem que me juntar os bons, naturalmente, quero os bons. Vamos ver, o Edson já não veio? Falei, o Edson jogava no meio do campo com ele. O Edson veio. Ele chegou, hein? Vem embora, cara. Aí perdeu o campeonato. Falei, e aí? Olha, estamos numa festa aqui. Quer vir na festa? Vem só para tomar o chope. Que ganhar, você não ganhou nada.
Conferimos aí então a primeira parte da entrevista com o Gerson, feita por Sérgio Bocage para a série Os Setentões da TV Brasil. Amanhã, a segunda parte dessa grande entrevista. Muito obrigado pela companhia e o carinho do ouvinte nacional. Voltamos amanhã. Tenham todos um Feliz Natal. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva. Bruno Mendes.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.